For the purposes of the transcript, this is GAC.
Para fins de transcrição, esta é a reunião do GAC com CCNSO, 16 de outubro, 2 da tarde, horário de Toronto.
Good afternoon, everyone.
Boa tarde, eu sou Heather. Vamos começar a próxima sessão na reunião com a CCNCO e temos alguns pontos da agenda para cobrir. Eu vou passar o megafone para Leslie Cabot, que é chefe do CCNCO, para ver o que vamos discutir hoje. E eu agradeço, como sempre, a CCNCO por reunir-se com nós. Obrigada, Heather. É bom estar aqui de volta. Boa tarde a todos. Eu sei que a sessão do GAC tem estado sob pressão esta semana. Então, ter dedicado um tempo para nós esses dias, realmente, é uma coisa que muito aprecio muito. Temos aqui uma lista e as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre venho com uma lista, peço desculpas, mas pensei que poderíamos falar com o GAC hoje sobre uma série de questões. Primeiro, uma apresentação da SIDN, registro de .anual e também de .governos, trabalhando corporativamente sobre a questão do DNSSEC. E antes, isso, para aqueles que falaram sobre GNSS, essa é uma questão muito técnica, não vamos falar sobre GNSS, mas isso é sobre o modelo cooperativo. Depois, vamos passar para uma atualização para os colegas do GAC sobre a rede CISNES, esse país, código de país, a ECAN, e particularmente a atualização se nosso plano estratégico ERCON, e pelo que lembram, já apresentei sobre essa questão antes. E, por último, uma atualização rápida sobre o grupo de estudo sobre o uso de nomes de país e o avanço do PDP IDN e também o trabalho o grupo de trabalhos de interpretação da ICANN. São colegas que trabalham também com a CCNCR. Então, assim sendo, vou passar o microfone para os colegas da Holanda, por exemplo, quem é que vai começar nessa lista de participantes. Holanda, obrigado, Leslie. Eu vou tomar a palavra primeiro, mas também poderia ser a pessoa de CCSDN, mas alguém deve começar. Como a Leslie destacou, desejamos fazer uma troca com vocês e compartilhar algumas das experiências em nível nacional sobre a forma em que nós tentamos promover e estimular a implementação do DDNSSEC. O que vamos fazer é uma breve introdução da minha colega da SDIN e vamos falar sobre o DNSSEC de forma básica, sem entrarmos em detalhes técnicos. Depois vamos falar sobre a maneira em que SDIN, propriamente dito, funciona. É um método muito bom de trabalho, uma prática em que houve um enorme sucesso na implementação. Depois vou falar um pouco sobre o governo da Holanda, da maneira em que nós encorajamos e respaldamos a implementação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E outro palestrante. Obrigado por compartilhar a experiência do DNSSEC na Holanda. Eu sou Stieke Blunek, sou responsável por marketing e comunicações em Business SBIN. Eu tenho a certeza que vocês sabem que esse é o registro de .LL, que é uma organização privada que trabalhamos. Desculpem, falta aqui a apresentação.
So there it is. Let me repeat then.
Então vou repetir. Somos uma organização sem fins lucrativos, privada e responsáveis pelo nome do espaço .LL desde 1996. Esse espaço de nome cresceu durante os últimos 15 anos, desde 10 mil domínios até mais, para mais de 5 milhões, o que nos faz ser o terceiro CCTL do mundo. E também tenho a satisfação de dizer que somos os mais seguros, entre os mais seguros, isso de acordo a um estudo feito pela McAfee há pouco tempo. Ao longo dos anos, SDIN investiu muito também, e isso também faz sentido, porque DNSSEC esse SSEC é um acréscimo muito importante que faz com que o DNS seja mais seguro. É por isso que nós também investimos em DNSSEC. Apesar de que muitos de vocês conhecem o DNSSEC, eu vou explicar brevemente o que é e o que eles fazem. Vai ser uma explicação simples, eu não sou técnico e espero que seja suficiente. Falamos sobre extensões de segurança, DNS, e isso envia uma identificação da pessoa que envia e promove respostas que são seguras. Isso é simplesmente quando entramos em um site na internet, temos um domínio que com a certeza de que não é malicioso. E essa é uma questão muito importante. Há um problema, uma questão muito importante, que a adoção do DNSSEC ainda não aconteceu, apesar de que há muitos países ICCs e TLDs genéricos que já introduziram DNSSEC. E isso tem a ver com o problema do ovo e a galinha, que eu vou explicar brevemente. DNSSEC só pode ser eficaz se forem feitos muitos registros na sua região. E isso é só para os ISPs, quando os ICPs completam a cadeia de confiança. DNSSEC só pode ser implementado efetivamente se os jogadores, se as partes implementam o DNSSEC. Essa outra questão que tem a ver com o servidor de boteio. Em nível de serviço, não é uma questão de serviço, mas que os registradores ISP são muito importantes para a implementação bem sucedida do DNSSEC. Seguinte. O que o SDIN fez para resolver esse problema? Vamos pensar em utilizar a chave. E simplesmente nós dissemos que devemos assegurarmos de termos trabalho em nível de registro. Fomos passo por passo em 2009 e o projeto foi finalizado em maio, quando já tínhamos o registro em maio para ele ser assinado. Outro fator importante é a conscientização do DNSSEC e para isso, trabalhamos conjuntamente com a implementação técnica do DNSSEC e além do registro. Também ajudamos a informar os registradores, ajudamos com os workshops e os treinamos em todos os Países Baixos com concursos online sobre DNSSEC. Também trabalhamos com outros stakeholders. A Holanda é bem conhecida nesse sentido por ter jogadores bem importantes na internet como Surfnet e WaveNet, e também com o sítio do governo que explicamos tudo o que tem a ver com o ponto LL. Houve o exemplo de uma corporação com muitas partes interessadas e grandes empresas, e também ministramos cursos a provedores e ISPs, também iniciativas com Open DNSSEC Points e Power na Holanda, e também participamos na promoção ativa do DNSSEC. Nossos técnicos escreveram vários artigos em revistas importantes na Holanda e deram palestras em diferentes países. Mas o que é importante nessa apresentação, e que também é um marco, é que o DNSSEC se encontra com registradores de alto nível, como governos. Em cooperação com os governos, colocamos o DNSSEC dentro de questões que têm a ver com o governo. O Tomás vai explicar mais um pouco a respeito. Isso significa que é obrigatório para os sites do governo que assinem e para outros que convalidem o DNSSEC. O primeiro que fizemos como ISDN é que demos um incentivo financeiro aos registradores para resolver a questão do boot serving e fizemos um caso comercial para o DNSSEC em seu nível. Também fornecemos um desconto de quase 8% anual, e isso durante 2 anos, de maneira que cada domínio que se encontra nossa zona recebe o registro 8% da cota anual. Qual foi o resultado de todo esse trabalho? Então, estabelecemos um cronograma para ir para um número ambicioso de quase 1 milhão de nomes de domínio registrados, e graças a essa iniciativa, o trabalho conjunto com o governo e outros stakeholders Com isso, conseguimos avançar muito e agora já estamos em mais de 1 milhão de domínios assinados. E, basicamente, para o caso da Holanda, temos DNCC como o maior do mundo. E agora vou passar o microfone a Thomas. Thomas vai ressaltar o que foi feito pelo nosso governo e por que DNCC é importante também para o nosso governo. Thomas, agora tem a palavra. Obrigado, Sigurd. Eu devo dizer que esse marco não tem nada a ver com os nossos governos, mas que, neste caso, é um truque que os holandeses são conhecidos por isso, e, de fato, os holandeses são um pouco avarentos, e, nesse sentido, essa questão financeira realmente foi um ponto de inflexão. Eu não sei se isso dá certo em outros países, mas deu certo para a Holanda. Por outra parte, vamos ver o seguinte slide, por favor. A nossa parte da história tem a ver mais com um nível diferente. Como disse Sigurd, vocês têm... nós temos alguns organismos dentro do nosso ministério que, basicamente, promovem os padrões abertos e a interoperabilidade. E nós decidimos que precisamos de uma infraestrutura importante em nível de serviços e que não é fácil estarmos dentro de uma lista. Há muitos requisitos para demonstrar efetivamente que é preciso estar em uma lista padrão. E uma vez dentro dessa lista padrão, isso significa que todos os governos, os organismos de governo devem estar lá e devem cumprir também. E também há um projeto das TICs, a respeito do qual há um subempreiteiro que deve utilizar esse padrão. Se não for assim, deverá ter motivos muito certos para explicar por que não o fazem. Há muitos outros países que conhecem esse mesmo sistema e o DNSC, que, como disse o Sigurd, foi apresentado por especialistas de ICDN para ser incluído. E como é um órgão independente, não conseguimos obrigar com que fosse incluído na lista, mas utilizamos todo o respaldo possível para incluí-lo rapidamente na lista. O mesmo com o IPv6 há alguns anos, e isso significou que o IPv6 agora é obrigatório para os órgãos de governo. Eu gostaria de acrescentar que o DNSSEC é um pouco diferente de outros padrões abertos que talvez estejam mais orientados a serviços e aplicações. O DNSSEC é internacional e é uma infraestrutura que cria uma cadeia de confiança completa no DNS para estar seguros de que o domínio que está sendo procurado é aquele que realmente declara ser. Como DNSSEC que é jovem, também colocamos esforço em estimular esse sistema e temos agora um grupo de especialistas com Surfnet e outras instituições ou organismos holandeses para promovê-lo. E fazer parte de tudo isso, desse governo, significa que devemos implementar isso por nós mesmos. Isso é importante porque, como governo, devemos agir sobre aquilo que nós promovemos, isto é, devemos concretizar aquilo que nós promovemos na teoria. Agora, bom, acho que esse assunto já foi mencionado. E fizemos uma apresentação e esperamos que outros governos também ministrem uma apresentação sobre a forma em que é a forma de adotar essas práticas na Holanda. obviamente, desde o lado da CCNSO e do lugar que estamos interessados também em outros projetos ou em outros países para a implementação do DNSC, que talvez haja partes que desejem compartilhar isso. E então, em caso vocês tenham alguma pergunta, temos um site na internet como referência e, naturalmente, depois poderemos fornecer mais dados pelo correio eletrônico para que vocês encontrem as melhores práticas que nós temos utilizado. Muito obrigado. Agora, Heather toma a palavra, agradece a apresentação e diz que descrever é fazer parte, só que isso não pode ser visto porque isso significa que, bom, aqui precisaríamos de fazer um streaming, mas pelo menos haverá um registro dessa reunião. E obrigada pela apresentação. Alguma pergunta, algum comentário? Noruega. Noruega. Obrigada, senhora presidente. Obrigada também. SIDNI a Holanda por essa apresentação. Você, Sigrid, mencionou que há workshops e há treinamento. E a minha pergunta é que tipo de feedback recebem vocês dos registradores? Porque, em geral, quando há 1 milhão de domínios assinados, isso é muito. E eu suponho que, em geral, deve ter tido opiniões bastante cooperativas e positivas. Essa é uma questão que foi debatida muito, em que se debatiu acerca da complexidade técnica dos registradores na gestão do DNSSEC. E é por isso que eu gostaria de saber, em geral, que opiniões vocês receberam dos registradores, se é que eles, em geral, estão satisfeitos, se receberam todo o treinamento e têm as salvaguardas que precisam para fazer o trabalho. Essa é a pergunta, o tipo de feedback que vocês receberam dos registradores em geral. Obrigado pela pergunta. Igual do que em outros países, os registradores foram renitentes a adotar o DNSSEC, mas graças ao treinamento e à promoção do DNSSEC, eles foram conscientes de que o DNSSEC pode ser também uma chance, uma oportunidade para eles. E é isso mesmo que aconteceu na Holanda. Muitos adotaram o DNSSEC e muitos registradores utilizam para promover-se como partes seguras perante seus clientes. Isso é uma mudança enorme no que respeita a eles e ao DNSSEC, mas eu acredito também que esse é, além disso, um benefício para o nosso programa. Nós ajudamos a mudar o ponto de vista deles, do DNSSEC, que demonstramos que é seguro, que a tecnologia funciona, que podem focalizar-se em seus negócios, nas suas empresas, e fazer com que as coisas funcionem, porque tudo isso funciona muito bem. Tudo bem? Heather, muito obrigada. Agora, Singapura. Obrigado. Agradecemos por falar sobre a implementação do DNSSEC. Eu gostaria de saber o seguinte: o DNSSEC depende só da cooperação dos ISPs. Portanto, gostaria de saber se todos os ISPs estão respaldando a utilização do DNSSEC e também se dão algum incentivo, da mesma maneira que dão esse incentivo ao registratário. Holanda responde: estamos trabalhando nisso, porque fizemos um primeiro passo com registradores e agora temos uma espécie de dossiê para convencer os ICPs de que adotem o DNSSEC e validem os domínios. Estamos trabalhando nesse sentido, em uma continuação desse projeto, mas é muito importante finalizar essa cadeia de confiança com a validação do DNSSEC por parte dos ISPs. Essa é a fase seguinte para nós, para implementar o DNSSEC na Holanda. Heather, obrigada. Mais alguma pergunta, comentário? Leslie, um dos motivos pelos quais queríamos colocar isso na agenda de hoje é que um exemplo recente dos fascistas e governos trabalhando conjuntamente é precisamente esse, utilizando essa referência. Eu me pergunto se as lições aprendidas por vocês, não por ter trabalhado com Denis e Seki em geral, mas também em termos da cooperação, eu gostaria de saber se isso funcionou bem, o que vocês fariam de forma diferente se tivessem a possibilidade de fazê-lo, quais são as questões transferíveis a outros exemplos de trabalhar em conjunto. Eu acho que o principal é tentar encontrar entre uns e outros, inclusive, como dizíamos no começo com o DNCCP, temos uma relação muito próxima com os governos. A segurança e a estabilidade da nossa zona é muito importante e debatemos isso em vários níveis, mas por causa do DNCCP, poderíamos ter procurado isso antes, mas mesmo assim estamos muito contentes com os resultados, com a maneira em que trabalhamos em conjunto, porque é aberta, é direta, e, inclusive, bem sucedida. A Holanda, talvez poderia adicionar que também temos uma linha direta, como podemos dizer, o Stigler já o disse, de que se existem essas linhas diretas e a confiança, que eu acho que é essencial em termos das partes, as coisas, então, podem acontecer bem mais rapidamente. É preciso ter uma cooperação mais estreita, conhecer-se bem uns com outros. E eu acho que já mencionei isso. Não sei, bom, exatamente se foi mencionado, mas cita numa das dos slides. SIDN organizou um seminário na web para os órgãos governamentais para que pudessem aprender a implementar o DNCSEC. E, portanto, essas coisas são relativamente fáceis de fazer. Trata-se só de 15 dias para reunir e reunir as pessoas. Então, se existe certa confiança, se existem esses vínculos direitos, já teríamos 80% do trabalho realizado. Heather, eu não sei se alguém quer adicionar mais alguma coisa. Se eu vou adicionar alguma coisa, falar que é outra pessoa. Eu estou, como se foi demonstrado na transparência, eu queria perguntar se os governos podem ajudar nesse tipo de processos, liderando com o exemplo. Acho que podemos dar um bom exemplo, mas também adotar uma tecnologia, e ao adotar uma tecnologia é gerada uma grande demanda. É difícil, então de realizar, inclusive entre muitos ministérios, mas eu acho que se houver apenas um ministério que adote isso, será gerado um exemplo, e acho que esse também é um exemplo de como gerar demanda de seu governo. Heather, obrigada. Eu vejo que não há mais solicitações de palavra, podemos passar então para o segundo ponto na agenda. Leslie. O segundo ponto da agenda era uma atualização entre os colegas do GAC dos debates a respeito das contribuições dos CCTLDs à ICANN. Essa é uma questão que nos preocupa há muito tempo. E o que acontece com as contribuições ao plano estratégico da ICANN? Então, vou passar a palavra aqui à pessoa encarregada do grupo de trabalho respectivo a respeito dos CCNCs. Eu sou Byron Hollow, eu sou presidente e CEO do CCTLD.ce. Então, desde essa perspectiva, dou as boas-vindas a todos vocês. É um prazer tê-los aqui no Canadá. O que eu gostaria de fazer é ser eco dos comentários que ouvimos a respeito do suporte de um governo DNSSEC. À medida que os operadores desejam implementar isso, marca uma grande diferença que haja um governo ajudando e adotando o DNSSEC e apoiando. Então, eu apoio o comentário do Roloff. Eu sou o presidente do Grupo de Trabalho de Finanças. Muitos de vocês ouviram falar sobre esse grupo de trabalho antes. E a última vez que ouviram sobre o grupo em Praga. E eu vou dedicar um minuto para dizer que na reunião de Praga tínhamos certas expectativas sobre a informação financeira que produziria a ICANN para ajudar-nos no nosso trabalho e para entender e determinar melhor quais seriam as contribuições financeiras que a CCNSO poderia dar à ICANN. Agora temos um novo CFO, gerente financeiro, que e antes se usava uma ferramenta que se chamava de grupo de gastos, mas não havia muita confiança de que refletisse realmente o que nós precisávamos quanto à informação. Então, naquele momento, sugeriu-se que deveríamos encontrar outro caminho. E demorou um pouco, mas também nos deu a possibilidade de refletir, parar um pouco e... Depois disso, nós tomamos o melhor caminho possível. Fundamentalmente, o diálogo subjacente naquela hora era de termos um modelo orientado à cobrança de uma cota. Que montante? E esse era o modelo que nós estávamos mencionando. Durante Praga e durante o verão, no diálogo com o Xavier, durante esse período, nós achávamos que isso tinha que deveria haver uma abordagem mais holística quanto à relação entre a ICANN e a comunidade do CCTLDS. Isso não tinha a ver com o modelo com pagamento por serviços, mas era um modelo de troca de valores. Como vocês sabem, é uma comunidade muito diferente da CCT em comparação com a G. Portanto, estamos dentro de uma única jurisdição, temos o nosso próprio canal de registradores, etc. O que nós debatemos a respeito desse foco mais holístico é olhar para essa troca de valor ao CC e também do CC para a ICANN. E há casos que são muito diretos, e, por exemplo, colocando números, temos o apoio da secretaria, a ICANN claramente pode saber quanto isso custa. E, obviamente, essa é uma argumentação válida que devemos fazer quanto à contribuição e despesas. Nós também poderíamos ter o nosso próprio caso. E eu vou saber exatamente e vou ser muito claro sobre quanto custa a nossa contribuição, bem além da contribuição em fundos feita pelos CCs. Há outras coisas que são mais compartilhadas, como os serviços da IANA, manejo de zona de raiz, são importantes, mas esses são os únicos que os utilizamos. Então, qual é, nesse caso, a percentagem, a proporção que devemos pagar? Portanto, estamos observando isso de maneira mais holística, não apenas esses elementos objetivos financeiros que podem ser calculados friamente, mas também sobre que outros valores estão sendo mencionados aqui. O que significa realmente quando são ditas certas coisas, porque vocês estão aqui, nós somos os que estamos na rua, os que temos escritórios em diferentes países, em diferentes línguas, que falamos e que levamos a internet nessas outras línguas e a esses outros países. Estamos ajudando, então, a suportar esse modelo de múltiplas partes interessadas. Tem valor, obviamente, e essa é uma argumentação.
É um objetivo que tem a ver com um elemento financeiro, mas também há um aspecto que é menos objetivo e mais subjetivo, e que é a troca de valores entre as partes. Dessa forma, estamos mantendo o diálogo hoje em dia, como já falei antes, esperamos avançar ainda mais. Mas, bom, tivemos alguns altos e baixos que permitiram de refletir e gerar, a partir daí, esse novo modelo de troca de valores que achamos que vai ficar pronto para Beijing. Fizemos um trabalho preliminar, temos alguns números preliminares em áreas específicas. Eu sou otimista com cautela e de que vamos encontrar um caminho e conseguir abordar nosso trabalho. Essa é a posição hoje em dia. Assumo a palavra Heather. Muito obrigado, Byron, pelas palavras. Os senhores sabem que através da troca que tivemos em Praga, nós incluímos um assessoramento. No nosso comunicado, houveram dois pontos que nós mencionamos. a respeito do orçamento financeiro e da atribuição de recursos dentro das unidades constitutivas da ICANN. E nós dissemos que isso era uma questão de muita importância do nosso ponto de vista e também assessoramos de que tinham que existir as ferramentas necessárias e que isso era urgente para poder dar informação da distribuição e atribuição de recursos financeiros entre e dentro da ICANN. Esses serão os dois pontos que assinalamos e há alguns dias recebemos uma resposta. Em primeiro lugar, a ICANN respondeu, o Conselho respondeu, que tinham implementado a infraestrutura requerida e, em segundo lugar, que a ICANN está desenvolvendo com o Conselho um grupo de relatórios financeiros sobre as operações da ICANN e do novo programa de GTLDs. Essa foi a resposta que obtivemos e parece que estamos trabalhando nesse ponto, se eu posso falar dessa maneira. Assumo a palavra Byron e diz obrigado por incluir no comunicado, porque eu acho que é bom para esse trabalho que estamos fazendo. E também acrescentaria que estive trabalhando com o Javier e que o grupo de trabalho financeiro acha que existem ferramentas mais sofisticadas e que precisamos nos concentrar nelas. Eu também, com o meu diálogo com o Conselho, eu acho que eles estão levando as nossas ideias em consideração e que estão trabalhando nessa área. Fala, Heather. Alguma pergunta ou comentário na sala, Reino Unido? Fala, Reino Unido. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, Byron. Esse é um ponto importante. Eu queria acrescentar, como talvez já perceberam, da reunião de alto nível de ontem, se é que assistiram ou escutaram alguma informação a respeito, que o Reino Unido e Dinamarca propuseram a consideração como assunto, como tema, para a segunda revisão de responsabilidade e transparência, o que tem a ver com a confirmação de compromisso, que ela se aplique aos temas financeiros também e que seja objeto dessa segunda revisão. Queria destacar esse ponto como um recente desenvolvimento nessa área que marca, por certo, a preocupação do Reino Unido e da Dinamarca por estas deficiências e talvez este lugar para que melhore tanto o que tem a ver com a responsabilidade como a transparência, porque seria uma equipe independente o que vai fazer a revisão. Fala, Heather. Obrigado, Reino Unido. Tem a palavra, Estados Unidos. Fala, Estados Unidos. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, Byron, pela apresentação. Mas também quero agradecer porque realmente você tramitou, viu o que fez ontem, que foi mudar o tempo, porque hoje o dia está muito lindo. Muito obrigado por isso. Em segundo lugar, realmente há um enfoque muito mais inovador e que tem a ver com as contribuições financeiras. Espero que continuem nos atualizando o que acontece ao respeito. Não só, eu acho, pragmático, mas criativo ao mesmo tempo. Então, realmente valorizo muito isso. Também quero dizer que eu concordo e que nós consideramos os senhores. Eu digo, eu acho que os meus colegas estarão de acordo que a comunidade desses TLDs é muito valiosa. Realmente, os membros da comunidade sabemos que estamos aqui, sabemos que os senhores estão convidados a ser sócios da ICANN junto ao GAC e todos devemos fazer parte do esforço de internacionalização, mas eu acho que temos que relembrar uma e outra vez os que estão desenvolvendo iniciativas específicas de não sobreimpor uma coisa em cima da outra sem consultar as pessoas que têm os pés na terra. Então, agradeço muito esses comentários. Fala, Heather. Obrigado, os Estados Unidos. Bem, podemos continuar, então. Fala, Leslie. Agora, o segundo elemento a debater é uma atualização do grupo de planejamento estratégico da ICANN que eu peço aos colegas também que lembrem que nós sim temos os pés na terra, que estivemos falando com vocês, e agora passo a palavra para Reuters. Rudolf diz, agradece, eu sou o Rudolf Meyer, eu falo como presidente do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico da CCNSO. A ICANN publicou um plano estratégico para 2013 e 2016 no mês de setembro. Como grupo de trabalho, observamos esse projeto e vimos que não havia muitas mudanças respeito da versão anterior, o que era o período 2012-2015. Vemos que, 90% das recomendações ou sugestões para melhorar esse primeiro plano não foram implementadas nesse novo projeto. Nos encontramos com o pessoal da ICANN e nessa sessão se disse que havia tão poucas mudanças que tinham que ver, por uma parte, porque o novo CEO não tinha podido participar desses encontros, o que eu acho que é muito lógico, porque o plano se publicou no meados de setembro, e eu acho que passaram apenas umas semanas da assunção, e também ficou claro nessa reunião que a ICANN espera que todo o processo de ter um plano estratégico e a forma, a aparência desse plano estratégico mudará de alguma forma nos primeiros 6 meses do ano próximo. Então, como grupo de trabalho e com essa base, nós recomendamos que a ICANN deixe de trabalhar nessa versão 2013-2016 do plano estratégico, porque não tem sentido. O plano atual dura até 2015, nós sabemos que muito antes disso vai surgir alguma coisa que esperamos que seja melhor. Ou pelo menos essa é a primeira intenção que vimos, que se assumam as recomendações referidas. Então agora não tem sentido continuar nessa linha. Eu acho também que a ICANN corre o risco de enviar uma mensagem esquisita. Se falamos de um plano que chega até 16, mas que sabemos que em 2013 vamos fazer uma mudança profunda a esse plano. Fala, Heather, obrigado por essas palavras. Algum comentário referido a isso, sobre o plano estratégico? Bom, podemos então continuar. Ah, desculpa, Itália. Fala, Itália. Eu tenho uma pergunta. Esse é o resultado do grupo de trabalho. Isso está publicado? É público? É um documento público? Fala, Rudolf. Eu vou repetir. Vou dizer a mesma coisa que for o público. Então, vai ser público. Há duas coisas. Está escrito, no escrito vai aparecer o que eu estou dizendo. Essa vai ser a contribuição para o processo atual. E para o novo processo, vamos dar um documento de alto nível com grandes recomendações e grandes mudanças, porque isso não foi levado em consideração. Fala, Leslie. E diz, também é público porque hoje mencionamos de manhã na reunião com o Conselho. Foi um ponto de debate e, além disso, do que comentou Rudolf, nós também falamos um pouco sobre áreas da comunidade que dão sua contribuição e que acham que não são escutadas. Essa foi uma preocupação para nós e a CCNSO. Não está esperando que todas as mudanças que sugerimos sejam levadas em consideração, mas é muito difícil quando uma área da comunidade realiza uma contribuição e parece que cai numa saca vazia, porque nada se vê refletido no plano estratégico. Então, eu acho que a CCNSO espera com ânsia esse novo processo para ver e sentir que a comunidade realiza suas contribuições e que essas contribuições são entendidas, se consideram ou se entende por que se tomam um caminho diferente. Eu acho que existe um compromisso por parte dos líderes agora. E fala, Itália, quero acrescentar uma coisa. Isso é importante para nós. Se bem o GAC não ingressa diretamente no plano estratégico, se faz algum comentário do orçamento, com vista no novo painel de revisão de responsabilidade e transparência, eu acho que não ficam dúvidas de que para nós Isso vai ser uma coisa boa. Fala, Heather. Muito obrigado, Itália. Alguma outra pessoa que queira falar? Fala, Leslie. E diz o ponto novo, número 3. É o grupo de marco de interpretação. Eu vou passar a palavra ao presidente para lembrar aos colegas. Esse é um grupo de trabalho no qual a CCNSO está trabalhando em estreita colaboração com o GAC, e é de muito interesse para a maioria de nós, e se não é para a maioria, para todos, eu acharia. Obrigado, Leslie. Meu nome é Keith Davidson, sou da Nova Zelândia. Eu sou presidente do grupo de trabalho do FOI e vice-presidente do conselho de CCNSO. O marco de o grupo de trabalho de interpretação estava um pouco instável há um tempo, porque tinha que olhar o resultado do que se chamava as delegações e redelegações, que incluía um estudo, ou melhor, uma pesquisa de todas as delegações e redelegações de CCTLDs que estavam ali desde o começo da ICANN e que tinham alguns probleminhas, uns quantos problemas, respeito a essas delegações e redelegações individuais. O grupo de trabalho do marco de interpretação se estabeleceu para gerar um marco que fosse mais robusto e com resultados mais predecíveis. Essa é a apresentação que eu vou fazer hoje. Vamos falar do alcance do marco, do processo, os pontos que vamos interpretar, quais as atividades recentes da ICANN desde Praga, o assunto que interessa as partes e a questão de revogação, que seria o mais importante. Para o grupo de trabalho, as políticas aplicáveis e alinhamentos são RFC 1591 e o princípio 2005 do GAC. Houveram vários documentos que foram assumidos de novo, mas esses dois são os principais. E que deram também um guia, serviram de guia, como já falei, estamos procurando acrescentar alguma corzinha e profundidade a esses alinhamentos que já existem e políticas que já existem. E quanto que está fora do alcance, queremos incluir aquilo que for possível. Quanto ao grupo de trabalho de delegação e redelegação, foram destacados que não havia qualquer política referida aos retiros dos GTLDs. Identificamos que é necessário políticas e ainda há trabalho pela frente que deve fazer outro grupo a respeito dos PDPs no futuro. Também o contrato das funções da IANA, que inclui a implementação dos contratos e os procedimentos. E gostaria de acrescentar também que, por fora desse alcance, temos que incluir tudo que tem a ver com a delegação e redelegação individual. E eu vou falar agora individualmente, eu vou gostar de falar com aquelas pessoas que tenham experiências específicas e que nós possamos dar alguma sugestão, orientação ou conselho. O processo, que dividimos em vários assuntos, começamos um rascunho referido a um tema que passa ao grupo de trabalho depois, e trabalhamos várias vezes em cima desse rascunho até chegarmos a um consenso aceitável para um conjunto de interpretações aceitáveis para uma questão em particular. Depois fazemos algumas consultas públicas. Quanto a essas interpretações, revisamos os comentários com uma consulta pública e preparamos um relatório final da interpretação de um tema. Estamos procurando o apoio do GAC e também da CCNSO para cada um dos relatórios finais. À medida que vão aparecendo, o GAC indicou que o respaldo, o apoio, forma parte de um processo e que se reserva a aprovação, o direito de dar a aprovação no final do processo. A intenção do relatório final e que seja apresentado ao Conselho por parte do CCNSO, incluindo confirmação do Conselho e do CCNSO. A utilizar esse veículo, se é aceitável, e se o GAC pode enviar assim ao Conselho como orientação, sugerência, sugestão, e que fosse importante para a CCNSO respeito às delegações e redelegações. Seguinte, por favor. Os três assuntos centrais têm a ver com o consentimento. Completamos o relatório final que o GAC aceitou. Também completamos o nosso trabalho nas partes interessadas significativas e também fizemos uma contribuição para o GAC quando estavam preparando o relatório final e alguns comentários das contribuições do GAC que foram considerados por parte do grupo de trabalho. Uma terceira importante etapa que estamos trabalhando é na revogação e a RFC 1591, que é a redelegação dos CCTLDs. Estamos tentando entender o que são as redelegações sem consentimento. Isso está levando mais tempo do previsto. Estamos trabalhando desde Praga e talvez acabemos nosso trabalho nesse tema para avançar um pouco mais. Estamos esperando terminar. Terminados esses três temas centrais, vamos finalizar e apresentar um glossário, uma página de terminologia para oferecer um conjunto de palavras que são utilizadas para as delegações e redelegações por parte da IANA para termos uma terminologia coerente e um entendimento coerente de que significa essa terminologia. Também estamos terminando e trabalhando em recomendações para a IANA e como serão estruturadas. Esse vai ser o tema quando acabemos o relatório. Desde Praga, o grupo de trabalho se reuniu 6 vezes por teleconferência. Publicamos um relatório de progresso das atividades que aconteceram a partir de Praga. A agenda dessa reunião. E agora estamos trabalhando na revogação. O relatório final, se alguém estiver interessado, pode ser encontrado naquele link que aparece na tela e será incluído no relatório final ou no documento total final que vai ter o CCNSO e o GAC. Eu acho que com isso incluímos todos os assuntos, tratamos todos os assuntos. Estamos trabalhando muito no tema da revogação. Primeiro tem que existir uma consulta pública que vai acontecer com certeza, eu acho que ao redor do verão de 2013, porque alguns querem, outros não, mas para a reunião de Beijing, da ICANN, achamos que já estaremos no processo de ter consultado esse tema. A primeira reunião do grupo de trabalho será de 13 a 16, na quinta-feira, no Harbor C, na sala Harbor C. Os observadores sempre são bem-vindos, por isso, se alguns dos colegas do GAC querem participar, e espero que haja membros do GAC lá, que participem e que o trabalho seja completado. Eu sei que nas últimas reuniões foi um pouco complicado poder reunir os tempos dos diferentes grupos de trabalho, mas espero que dessa vez seja bem sucedido. Aqui há um link também para todos os documentos do grupo de trabalho e o contexto também. E agradecemos a ICANN por todo o apoio que nos deram. Fala agora, Heather. Obrigado por essa atualização referida ao grupo de trabalho do marco de interpretação que se relaciona com os códigos de país e os diferentes documentos referidos à delegação e redelegação para os códigos de país. Há alguma pergunta para Keith respeito ao grupo de trabalho? Não vejo qualquer pergunta. Temos então um convite para ir à reunião na próxima quinta-feira para entender um pouco mais do que está acontecendo. Os membros do GAC podem também se envolver e participar de outras formas. Temos algumas pessoas líderes que tentaram participar e a porta está aberta para todos. Muito bem, com isso podemos passar ao seguinte ponto. Fala Leslie, obrigado. Ponto 4, o grupo de trabalho e uso dos nomes de país. Gostaria de chamar a outro palestrante para que fale a respeito desses assuntos. Obrigado, Leslie. Fala outro orador. Boa tarde para todos. Meu nome é Paul Schloren. Eu sou do grupo de trabalho de nomes de país. Eu sou gerente do Ponto BU e é um prazer estar aqui com os senhores. Eu apresentei ao GAC duas ocasiões separadas o nosso trabalho, primeiro em Costa Rica e depois em Praga. Por isso, não vou detalhar muito as explicações referidas ao nosso alcance, ao nosso trabalho. Mas para aqueles que não viram o relatório, vou dizer que o grupo de trabalho foi estabelecido pelo Conselho da CCNSO em 2010. E como bom grupo de trabalho, trabalhamos com toda a comunidade. Vamos finalizar nosso trabalho no primeiro trimestre do ano de 2013 com um relatório para a CCNSO e uma recomendação para trabalhos futuros. Em breve estamos olhando as políticas e práticas da ICANN, estaremos olhando isso. Respeito a que se relacionam com nossos países e territórios, estamos muito interessados em que isso seja de interesse aos membros do GAC. Especificamente estamos olhando agora a paisagem dos IDNs, CTLDs, novos GTLDs e qualquer coisa que apareça nos códigos dos nomes de país. Não há consistência necessariamente ao longo das diferenças políticas e isso não pode acontecer. Não pode isso, por outra parte, não ser um problema, mas com os novos ITLDs e GTLDs pode ir complicando o panorama. Vai haver previsibilidade e consistência em como se tratam os nomes de país e de território. Destaco que não está dentro dos objetivos do grupo de trabalho fazer, mas vamos fazer, ou seja, destacar áreas onde haja que seja preciso realizar alguns ajustes. Eu queria falar de dois assuntos em particular hoje. O primeiro deles está na tela. Essa é uma pesquisa que realizou a Unesco sobre o grupo de estudo. Existiram 39 países da Unesco, ingressados à Unesco, que participaram da pesquisa. Esses países foram selecionados pela Unesco e simplesmente pediram que assegurássemos a diversidade linguística, geográfica, de script e de código de caracteres e também incluir aqueles países que tenham mais de uma língua oficial. Apenas tem 10 perguntas, uma pesquisa fácil, que basicamente se referem a como você representa seu país, qual o código de duas letras, qual o código de três letras, qual a forma curta e longa do país e qual o nome do país nos seis idiomas da ONU. Hoje ainda não tivemos, tivemos uma resposta enorme e esperamos que haja suficiente tempo para que a administração trabalhe com elas. Há outros que deram umas respostas até agora e a resposta que temos até agora é muito boa. Por exemplo, a resposta da Nova Zelândia é muito boa. Ela veio em inglês e maori. E esperamos também que a Armênia, a Grécia, o Azerbaijão escrevam nos próprios idiomas. Tem que ser consistente com o que acontece ali. O objetivo do meu pedido hoje é basicamente dizer que se há alguns membros do GAC aqui ou de forma remota, o que leiam depois o relatório, cujos países estejam nessa lista, ou relação, e vocês acham que podem estar numa posição para ajudar, temos que ter certeza de que essa pesquisa chegue até ao escritório da pessoa certa. Talvez não sejam os senhores que têm que participar ou assistir com essa pesquisa, mas o nosso ponto de vista é um ponto de vista extraoficial, na base de 1 a 1, e estamos continuando para conseguir que haja mais informação, inclusive pelo correio. Podem falar comigo ou com outra pessoa da ICAM, porque isso vai ser de grande ajuda. O ponto final que quero marcar é que essa pesquisa vai ser circulada com o pessoal da ICAN, como para enviar uma carta aos presidentes do SEO e AC, inclusive da Heather. E essa carta será simplesmente um pedido de ajudar com a pesquisa e que tenhamos mais dados para esse processo. Não vai requerer um plenário do GAC para considerar nenhum consenso, mas que cada um pode individualmente dar sua opinião, e nós vamos agradecer muito, porque quanto mais dados, mais completa será a nossa recomendação e o resultado que possamos ter. Muito obrigado.
For that, Paul.
Heather, obrigada por isso, Paul. A Grécia e o Reino Unido são os seguintes. O representante da Grécia agradece. Obrigado pela sua apresentação. Eu tenho 2 perguntas. Por que alguns países estão aqui sublinhados e outros não? Outros estão em negrito. Por quê? Eu não sei muito bem por que essa pergunta está aqui. O que eu gostaria de fazer é ajudar para ser mais útil. E a resposta, então. Aqueles que estão em negrito e sublinhados são os que responderam e deram informação. E quando adicionamos o status, obviamente, isso foi recebido através dos canais oficiais da Unesco e recebeu um status particular em comparação com os dados gerais que recebemos dentro da comunidade da ICAN. Mas esse é o motivo pelo qual eu trouxe isso, porque isso é porque há pessoas dentro da CCNSO que são pessoas que estão próximas do governo, que sabem com quem devem falar, e eu esperava que aqui fosse a mesma situação, que qualquer assistência que vocês puderem oferecer será agradecida. Obrigada. Resposta rápida. Outro apresentador, o que vocês devem dizer é que a enquete da Unesco passa através dos canais da Unesco e que provavelmente essas sejam uma das razões pelas quais vocês não viram os servidores. Não sei a Unesco como faz, mas isso é feito especificamente através dos canais da Unesco. Obrigado, Reino Unido. Muito obrigado. Muito interessante. Eu só queria intervir para corrigir um nome que está aqui na lista. Talvez seja um erro ortográfico. O número 7. E América Latina e o Caribe, deveria dizer, Santa Lúcia. Eu não conheço ninguém que fale francês em Saint Lucie. Não sei se isso é útil. Muito bem, diz Heavy. Esse foi um feedback direto do GAC. A Índia, agora. Obrigado, senhora presidente. Não recebemos essa enquete da Unesco. Podemos recebê-la aqui ou por que via devemos recebê-la? Não conhecíamos a enquete e gostaríamos de participar. Heather, agradece a Índia. Eu vou procurar o convite. Meu correio eletrônico, eu vou enviá-la à lista do GAC para que vocês possam responder em base aos seus interesses. E obrigada por dar-nos essa atualização hoje. Acho que temos mais um ponto, Leslie. Leslie, então. Sim, temos vários acrônimos aqui em uma única atualização. Essa é uma atualização do PDP, do IDN, do CCNCO, da nossa secretaria. no nosso secretariado, Bart, e Bart diz que isso faz parte do trabalho 1. Também tínhamos um grupo de trabalho 2, e isso tem a ver com a atualização da política para a seleção de CCs e IDN, e para por isso em perspectiva, deve substituir a metodologia de via rápida atual, que não é uma política. E, nesse sentido, nós trabalhamos muito, temos trabalhado muito há muito tempo. Isso também é gerado a partir da metodologia de via rápida e leva em conta 3 anos de experiência com essa via rápida para 2 revisões e também para as contribuições à comunidade de códigos de país, o GAC. Se nós combinamos a metodologia e a política geral, vamos ver que há áreas de confusão, de semelhanças, e que também pode haver a gestão das variações e IDNs. E estamos esperando o resultado dessas variações no programa da ICANN, que pode demorar um tempo, mas, por enquanto, as políticas devem ser revisadas para levar isso em consideração e não queríamos esperar. Por último, uma atualização e um esclarecimento dos processos envolvidos na seleção de um CCTLD de IDN, de acordo com a metodologia. Portanto, uma clara separação entre os critérios e os processos. O processo de via rápida já está resolvido e o plano de implementação é uma espécie de mistura entre os procedimentos, os processos e os critérios, tudo isso junto. Essa é a maneira em que foi redigido. Eu acho que aqui a questão principal no último ano, não apenas no GAC, mas também na comunidade CCTLDs, tem feito uma confusão entre essas semelhanças. Em São Francisco, houve um grupo de trabalho pequeno que decidiu focalizar a atenção nestas confusões com as semelhanças e que tinha mais a ver com a comunidade técnica. Isto não avançou muito, então, no final, voltou para o grupo de trabalho. E depois houve discussões na reunião de Praga e aqui fizemos um rascunho sobre a política que agora foi publicado. Agora eu vou mostrar brevemente as mudanças principais feitas a respeito dessas semelhanças que podem ser confusas depois. E, em primeiro lugar, e porque achamos que é o mais importante, que entendemos qual é o padrão pelo qual essas semelhanças foram ajustadas, que essas semelhanças que levam à confusão. Isso agora está mais focalizado, mais limitado, e já não são utilizados tipografias, ou tem a ver com as tipografias utilizadas geralmente, ou com percepção de cadeias de caracteres, em vez de do que um usuário de internet razoavelmente esperaria. Assim sendo, segundo essa norma geral, no trabalho futuro, e provavelmente como parte do plano de implementação, vamos levar em conta esse padrão com os métodos, os critérios, para poder trabalhar sobre essas semelhanças que geram confusão. E nas políticas globais, no plano de implementação, isso deve ser adotado, monitorado pela CCN e SOs para não acabar com o plano de implementação que seja autônomo e independente. Mas é importante que haja uma devolução constante à CCN e SOs e à equipe de implementação. É isso aqui que eu quero comentar. Tem a ver com os métodos e os critérios de trabalhar com essas semelhanças confusas. Há uma orientação na política geral a respeito do que deveria ser incluído no método. E, atualmente, esse é um componente eminentemente linguístico e técnico. E como resultado da experiência que nós tivemos com o processo de via rápida, ficou bem claro que havia um componente que estava faltando e que era muito importante e que tinha a ver com a psicologia cognitiva. Não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com como as pessoas percebem a língua escrita e qual é a percepção das pessoas nos escritos. Portanto, para que vocês entendam de onde surgem essas semelhanças que confundem, também devem saber quais são as percepções em volta delas. Então, se houver só um componente linguístico e técnico, não é suficiente para entendê-las. Faltaria uma parte. E é isso que nós conseguimos aprender através do processo de via rápida. E, por último, isso tem a ver mais com os procedimentos, a proposta é que haja uma revisão em duas etapas. O papel e as responsabilidades de cada um dos painéis deve ser bem especificado para cada etapa, mas haveria uma revisão primária e depois uma revisão final e secundária dessas semelhanças que confundem. Então, é um processo de duas etapas, então. E, de novo, por causa do processo de via rápida, o que tem a ver com os procedimentos da política, no que tange aos procedimentos da política, existe uma descrição explícita das comunicações que devem ser feitas entre o painel e o pessoal e os solicitadores da cadeia de CTLDs e de IDNs. Isto é, deve haver uma comunicação entre todas essas partes. No mínimo, um nome deve ser registrado, o nome dos membros dos painéis, também a fundamentação que sustenta as decisões e outros aspectos. Essas são as normas mínimas para que exista a comunicação. E quanto à transição entre o processo de via rápida e a política global, nós temos uma recomendação e é que as cadeias de CCTLDs e IDN que não passem pelo processo de via rápida, porque não podem passar o teste de semelhanças que levam à confusão, devem passar para a segunda revisão novamente. Ou devem ficar detidas ou passar de novo o processo, dependendo do seu status. Mas as decisões atuais poderão depender da revisão. Isto é que, então, poderiam passar pela segunda fase da revisão. Vou tentar ser breve, então. A respeito de concluir com os detalhes do rascunho, isso faremos agora, atualmente, e o final da reunião. Essas recomendações já vão estar concluídas. O rascunho deve ter algumas pequenas mudanças finais que serão publicadas como parte do processo global e, então, será feito um relatório que combinará os dois elementos do processo de desenvolvimento de políticas. É isso que será apresentado como um relatório provisório e depois será remetido ao Conselho CSNCO como relatório definitivo. Um relatório que será debatido pela comunidade e também pelo Conselho na reunião de Beijing. E o GAC, e essa é a parte formal do PDP, o GAC então vai receber uma solicitação para oferecer assessoria e comentários por parte da presidência da CCNSO. E é isso, irá ter os membros da CCNSO. Eu acho que isso é tudo. Heather, muito obrigada, diz Heather. Agora, a Grécia tem uma pergunta. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado por essa apresentação, dessa proposta que está formada por partes que foram mencionadas no segundo processo de revisão anual. Agora, nós estamos esperando para ver como essa proposta será completada e como será apresentada pela ICANN. Mas durante o período de transição, as solicitações rejeitadas por causa de semelhanças que podem confundir devem ser apresentadas novamente ou continuarão abertas? Como é isso? Vai esclarecer, então. Disse, talvez não fui claro demais e como acontece nessas revisões de semelhanças, que confusas, elas ficam estagnadas lá e se continuarem no processo, elas poderão passar para o segundo painel de revisão. Segundo as regras propostas na política global, essa é a ideia, a Grécia. Isto é, de maneira automática, não é necessário apresentá-las novamente? Não. O Bart fala, mas devemos indicar que desejam passar para a segunda etapa. Heather, então, obrigada, Grécia. Agora a Alemanha e depois a União Europeia. Alemanha, então, obrigado por essa apresentação. Eu acho que é muito importante. Tem a ver com a soberania nacional e com as línguas. No GAC, já discutimos essa questão muito frequentemente em ocasiões anteriores. E a via rápida, sabemos que ela tem alguns problemas. E realmente, nós tínhamos instado a vocês a encontrar um método que fosse verdadeiramente objetivo, que pudesse estabelecer determinados critérios que fossem claros para todos. Realmente, tínhamos falado acerca da possibilidade de um segundo exame. Porque essas solicitações que ficam travadas, bloqueadas, geraram muitas discussões também no GAC. Heather, obrigado, Alemanha, e agora a Comissão Europeia. A Comissão Europeia agradece. Eu gostaria de somar-me ao que a Grécia e a Alemanha manifestaram. Nós gostaríamos de destacar enfaticamente que essa é uma questão urgente e que isso já foi expresso no comunicado. Mas ainda falta muito para a reunião de Beijing, portanto, não deveríamos demorar-nos na consideração dos CCTLDs e IDNs aplicados durante o processo de via rápida. Obrigado. Bart responde, para que fique claro, aqui estamos falando sobre a política global que oportunamente vai reemplazar esse método, mas devemos respeitar isso e talvez em algum ponto seja possível encontrar uma solução. Mas essa política deve continuar seu processo. E agora Heather agradece e pergunta se há mais alguma intervenção. Reino Unido, pergunta rápida, por favor. Em que etapa do processo de desenvolvimento de políticas vocês pensariam que o GAC poderia oferecer sua assessoria? Isso, essa pergunta é dentro do contexto das recomendações da TRT, de que participemos de maneira mais cedo em termos e políticas. Bart. Segundo o processo atual de desenvolvimento de políticas, essa política já demorou muito tempo, porque tentamos aprender através do método de via rápida. O processo, propriamente dito, iniciou-se em devido tempo, inclusive antes de que fosse desenvolvimento o método de via rápida. E como resultado, alguns dos seus colegas são observadores nos grupos de trabalho. E segundo os estatutos e o GAC, o GAC já sabia acerca disso e agora estamos falando de 2008. Desde então, esse processo que está em andamento, de acordo com os estatutos, quando no momento em que vocês tiverem que ser informados com um pedido formal de assessoria, será quando o momento em que a presidência desse CNCO receberá o relatório final. E isso é justo antes da reunião de Beijing, porque deveremos passar por outra etapa de consultas. Leslie, Mas eu acho que o que é chave não nos surpreende aos membros do GAC, é por isso que nós estamos levando adiante nosso próprio diálogo. Heather, muito obrigada. Muito bem. E a Índia também tinha solicitado falar. Obrigado, senhor presidente. Uma pergunta contável ao processo de via rápida. Existe ainda ou devemos esperar um tempo para que o outro processo o substitua? Bart responde, a via rápida, isso seria uma recomendação no processo de via rápida, se continua a existir até que o processo de política global seja implementado e ocupe seu espaço, o seu lugar. Infelizmente, não para vocês, de acordo com a pergunta. Heather, muito obrigada, CCNCOs. Tratamos muitos temas hoje, tivemos apresentações muito boas e gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram apresentações aqui e nos reuniremos novamente porque ainda há muito para ser debatido. Muito obrigada, Leslie. Agora, obrigada, Heather. E Heather, para o GAC, agora temos um recesso até 16h. Às 16h. Obrigada.
Avec les
Tick, tick, tick.
Do you think it's best that you represent the
youth?
Yeah.
Yes.
They're at
my...
No,
it's
okay. You like him?
Das heißt, man muss echt vor.
me there?
If you have it.
Check, check, check.